Para entender melhor por que tudo isso está acontecendo, a gente convidou também o professor Tiago Barbosa, que é nosso colunista de políticas internacionais aqui no Manhã Novo Tempo. Então, o professor já está aqui com a gente. Bom dia, professor.
Olá, Patrícia. Olá, William, Luciana. Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da Novo Tempo também.
Ótimo. Professor, para começar, eu já gostaria de destacar a declaração do governo de Israel, né? Guerra contra o Hamas e não contra a Palestina, é o que eles dizem desde o início. Então, explica para a gente quem é o grupo Hamas e como ele atua na região da Faixa de Gaza.
Ok. Quero aproveitar também, né, externalizar. É difícil, às vezes, nós exercemos um bom dia. E nós temos situações tanto locais quanto a nível global, né? Pessoas com dificuldades, talvez você, amigo ouvinte, esteja passando ou conhece alguém em certo nível de dificuldade, quer seja pelas catástrofes naturais, quer seja pelos conflitos. Falando de Brasil, né? Nós estamos aqui, falo aqui de Santa Catarina, inclusive estou num dos colégios da rede adventista agora, uhum. E tivemos há pouco grandes chuvas, estamos na expectativa aqui da baixa das águas, né? Enquanto isso, no contraste, temos lá a região norte, o povo do Amazonas, em especial os ribeirinhos, vivendo essa terrível seca, uma das maiores dos últimos 50 anos. Então, né, já externalizamos toda nossa solidariedade a essas pessoas, quer sejam por questões naturais, quer sejam por conflitos. Hoje no mundo, né, nós temos em pauta mais de 10 conflitos ocorrendo. Né? Nós vamos nos voltar agora para a situação Israel e Palestina, mas não podemos nos esquecer que há mais de 10 anos a Síria está enfrentando conflito, nós temos o conflito do Iêmen, o conflito da Ucrânia, outros conflitos no coração da África, conflito aí recente, Nagorno-Karabakh, tantas, né, histórias a serem esmiuçadas e entendidas nesse grande quebra-cabeça da geopolítica mundial. Ao falarmos, né, também de Israel, algo comove muito o Brasil, porque nós temos cerca de 14 mil brasileiros ali, de acordo com a informação do Itamaraty, 14 mil brasileiros em Israel, 6 mil na Palestina. Nós vimos agora algumas situações, como o relato da nossa amiga Darleide, né, e tantos outros brasileiros que ali estão. Então, talvez nós tenhamos até ouvintes que estejam com algum familiar ali nessa situação, e fica aí toda a nossa solidariedade também. Quando nós falamos desse conflito desencadeado pelo Hamas, né, nós vamos entender um pouquinho melhor o que é a Palestina, o porquê, e para isso eu preciso pedir aí licença rapidamente para nós irmos a 4 conceitos que envolvem diretamente a geopolítica. O que é um território, o que é a nação, o que é um país, o que é um Estado Nacional. Quando nós falamos de território, nós estamos falando de uma área delimitada no espaço geográfico, no mapa. Né? A nação, todo povo que tem uma identidade cultural comum, hábitos, né, relacionados à culinária, à forma de falar, às visões religiosas, à cosmovisão, formam uma nação. Quando eu tenho, então, uma nação junto de um território reconhecido e independente, esse território passa a se tornar um país. E o Estado Nacional nada mais é do que a administração desse território, que conta com uma legislação e um governo organizado. Por isso nós vamos ouvir falar do Estado de Israel, do Estado, da possibilidade do Estado palestino vir surgir. Nós no Brasil, por exemplo, quando falamos de Brasil, é o nosso país. República Federativa do Brasil é o Estado Nacional, Estado do Brasil. Assim fica um pouquinho mais fácil nós associarmos a situação, né? Resumindo, hoje nós temos Israel formado e, ao lado de Israel, duas áreas que geograficamente são separadas, e a nação palestina ocupa essas áreas. Nós temos da parte centro para oeste, se você, né, acompanha, visualiza um mapa, você que está nos ouvindo, seria ótimo. Centro para oeste, a famosa Cisjordânia, que, né, logo dá um prolongamento para a Jordânia, nós temos um grande número de palestinos ali vivendo. E do outro lado, na direção sul, mais na realidade sudoeste, aparece a faixa de Gaza, assim chamada, onde nós temos cerca de 2 milhões de palestinos. E a faixa de Gaza é totalmente isolada. Geograficamente, é um território muito pequeno. Né? Nós temos ali 41 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. E desde 2007, o Hamas controla essa área. Mas, respondendo então, Patrícia, o Hamas, quem é o Hamas? Esse grupo ele foi fundado em 1987. Foram dissidentes da Irmandade Muçulmana e o seu nome significa o Movimento de Resistência Islâmica. Tem por principal objetivo a instauração do Estado Islâmico até aqui. Poxa, ok. Mas eles não admitem a existência de Israel e pregam, então, na sua visão, que Israel deve ser destruído. Não deve existir Israel. E para isso, numa visão islâmica, na sua forma mais radical, buscam se armar, desrespeitar e promover as ações que nós acabamos classificando, e não tem como não classificar, como terrorismo. Lembrando que quando você usa violência, né, para impor um medo em relação a objetivos tanto políticos quanto religiosos, nós estamos falando de uma ação terrorista. E essa é a ideologia principal: agir para acabar com Israel, não reconhecer o Estado de Israel como existente e ampliar, então, para toda a região, deveria ser ampliado para o domínio palestino, subjugado à visão mais, digamos, radical do Islã. E assim, né, nós tivemos essa surpresa nesse sábado, o ataque extremamente, diria, um ataque organizado, tanto por terra, mar, ar, aí foram mais de 5 mil foguetes, disparados contra Israel, uma brutalidade incrível, né, as pessoas sendo ali feitas de refém, como nós estamos visualizando.
Professor... a gente já percebeu que já teve a informação de que aconteceram várias mortes em Israel, mas também na Palestina, né? A Palestina já contabilizou centenas de mortos, mesmo esta guerra sendo de Israel contra o Hamas, apenas o Hamas. Ou seja, mesmo sendo contra o grupo terrorista, é impossível não afetar essa população civil que vive na faixa de Gaza, porque o Hamas está inserido ali no meio dela, não é?
Isso. Veja, nós, esse ataque foi o, digamos, o pior em 50 anos ali, né? E o Hamas, ele controla totalmente a faixa de Gaza, assim, digamos. Enquanto a Cisjordânia é controlada pela autoridade palestina, que é inclusive reconhecida por Israel, a faixa de Gaza é controlada desde 2007 ali pelo crescente grupo, né, que se tornou aí o Hamas. E desde então até o presente tinham ocorrido cerca de 5 ataques consideráveis que foram orquestrados pelo Hamas contra Israel. Mas esse, sem dúvida, é o pior, e como já dito ali pelos próprios porta-vozes de Israel, marca profundamente a história de Israel, comparando até, né, a nível ocidental, como se fosse ali o 11 de setembro para os Estados Unidos.
Professor, a gente tem 3 minutinhos agora até o final do nosso bate-papo. Eu queria que você explicasse para a gente uma questão. Israel já recebeu vários ataques, né, desde que foi instituído o Estado de Israel, mas esta guerra está sendo comparada com uma que aconteceu há 50 anos, que é a chamada Guerra do Yom Kippur. Então, em 3 minutinhos, explica para a gente essas semelhanças, por que desta comparação?
Vamos lá, então. O Yom Kippur, né, é um forte componente histórico nisso que acontece. Há cerca de 50 anos, havia a atmosfera da guerra, havia sido desencadeada essa guerra do Yom Kippur, que coincide aí com o dia, digamos aí, o dia do perdão para os judeus. Israel ele sofreu esse ataque organizado e movido por países árabes, principalmente países fronteiriços, o Egito e a Síria, que queriam adentrar ao território e também não reconheciam Israel enquanto um Estado. Né? Durou cerca de 18 dias e anos depois, em 1978, por fim, o Egito se torna o primeiro país a reconhecer Israel como um Estado nacional, o primeiro país árabe, melhor dizendo, né? E com isso, as relações começam a mudar entre os dois países, e enquanto isso, os palestinos continuam ali ao lado, né? Vale a pena lembrar que um pouquinho da história, da formação, nós teríamos que conversar durante muito tempo, mas pós-Segunda Guerra Mundial, quando Israel foi formado, houve também a opção para a Palestina se tornar um Estado Nacional. A ONU, em sua Assembleia Geral, assim colocou, e a ideia seria repartir o território meio a meio. Uhum. Não houve esse entendimento por parte dos palestinos, porque desde então não aceitavam ali a presença do Estado de Israel. Nós temos nuances diferentes aqui, para entrar desde o sionismo, desde a diáspora dos judeus lá após Jesus, destruição do templo, enfim, mas essa situação. Passou-se o tempo, né? E aí surgiu outras guerras anteriormente, a Guerra dos Seis Dias, que deu mais território a Israel, depois de Yom Kippur, depois alguns outros conflitos, e nós temos também posteriormente, o grande apoio internacional, por exemplo, dos Estados Unidos para Israel, no interesse geopolítico em ter um Estado representando ali também as suas convicções para o Oriente Médio, por exemplo.
Certo.
O conflito gerado, Hamas não representa todos os palestinos, com certeza, representa um grupo armado que age através do terror na busca pela aniquilação de Israel. É claro que Israel tem seus componentes aí para que contribuíram, né, agindo, por exemplo, nas áreas de colonização, querendo expandir o seu território por dentro de vertentes do interior de Israel mesmo, que são mais, digamos, ortodoxas, assim, digamos.
Sim. Né? Professor, infelizmente o nosso tempo se encerrou, mas a gente vai continuar conversando através da sua coluna durante toda essa semana, explicando para o ouvinte da Rádio Novo Tempo toda a questão que envolve esse conflito e os desdobramentos também. Professor Tiago, muito obrigada pelas explicações que você trouxe para a gente hoje.
Valeu, Patrícia. Valeu, William. Um abraço. Um abraço para todos os nossos ouvintes e que, né, Deus abençoe, que haja logo a trégua e que nós possamos observar um todo sem a necessidade da breve volta de Jesus.
Abraço, professor. Tchau.